Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, queridos ouvintes, bom dia. E a partir de agora você começa a ouvir o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. O programa Semeando a Boa Nova de hoje vai tratar sobre mediunidade desequilibrada. E nós estamos aqui com nossa equipe toda apostos. Na coordenação, hoje excepcionalmente, eu, Sérgio Martins. Na equipe técnica, o Valdir Manente. Aqui do meu lado, meu amigo Hélio Delanossi. E estamos recebendo hoje com muito carinho, com muito prazer, com muita alegria, o Fernando Botasso, que está aqui também presente com a Suzete Botasso, ambos trabalhadores do Centro Espírita Jesus no Lar, a quem nós abrimos o nosso microfone para o seu bom dia.
É um prazer muito grande realmente participar aqui hoje, não só como ouvinte, mas também como participante, porque eu sou ouvinte aqui da rádio. Então, o prazer é muito grande de participar realmente com essa equipe no propósito de divulgar a doutrina espírita.
E nós todos estamos aqui hoje para estudar um pouquinho sobre esse assunto, para pensar um pouquinho a respeito dessa questão da mediunidade. Na verdade, hoje o nosso enfoque vai ser mais voltado à questão da intuição. E eu vou iniciar o nosso programa perguntando para o Fernando. Fernando, qual o significado do vocábulo intuição?
A intuição é o conhecimento imediato de um objeto presente ao espírito e apanhado pela sua realidade individual. É uma percepção clara, imediata da verdade, sem mediação do raciocínio, do pressentimento. Eu tomei a liberdade de fazer essa anotação justamente porque no meio espírita muitas vezes utilizamos as palavras de uma forma equivocada, né? E se faz necessário realmente uma colocação mais adequada para que tenhamos uma percepção clara do que vem a ser aquilo que estamos dizendo. Então, muitas vezes eu escuto as pessoas falarem que os espíritos nos intuem, né? Vamos pedir para que os espíritos venham a nos intuir. E o correto, né? Hoje a gente vai abordar isso, é que os espíritos possam nos inspirar. Porque a intuição é a capacidade que tem o ser, por ele próprio, de captar um conhecimento por si só, não necessitando de uma mediação, ou seja, do intercâmbio, no caso mediúnico, ou de um próprio encarnado.
Hélio, nós estamos falando sobre intuição, e intuição, principalmente quando a gente fala em espiritismo, ele está muito ligado à questão religiosa, né? Mas eu pergunto para você, quando eu estou, por exemplo, diante de um problema, diante de uma dificuldade, pensando em alguma coisa assim da minha vida normal, minha vida material, e surge aquela ideia de repente, isso também pode ser intuição?
Então, né, Sérgio e amigos, o livro dos Espíritos nos diz o seguinte, nos diz que nós temos o primeiro pensamento é nosso, né? Aí depois o segundo pensamento pode ser, geralmente é de um espírito que possa estar estar assim falando conosco, né? Através, pode ser um espírito amigo ou inimigo, nosso mentor, pode ser uma ideia espiritual que venha da espiritualidade, porque a nossa mente ela é como se fosse um rádio, né? Emissor e receptor, ela recebe, tanto ela emite como ela recebe pensamentos constantemente, mais de um até às vezes, né? Daí que surge normalmente as dúvidas que a gente fica na cabeça, vou para a direita ou vou para a esquerda? Uma voz fala, vai para a direita, fala, vai para a esquerda, né? E você resolve descer e perguntar para alguém, né? Vou perguntar para alguém aqui onde que é, então agora, porque eu já não sei se vou para a direita ou vou para a esquerda. Então nós não temos assim o hábito de seguir a nossa intuição, né? Que seria aquela primeira ideia que surgiu. Nós não temos geralmente esse treinamento. Mas nem sempre muitas vezes essa ideia nos chega é de um espírito que está nos intuindo, está, como disse o companheiro, nos intuindo, né? A gente fala, nos intuindo, mas na verdade ele está nos sugerindo, né? Ele está nos sugerindo alguma coisa, nem sempre boa, né?
Nós estamos falando na intuição, e a intuição é uma coisa, já até dissemos, que a intuição é uma coisa assim bastante ampla, né, Fernando? E eu pergunto para você, dentro do contexto espírita, especificamente dentro do contexto espírita, qual o significado da palavra intuição?
Devemos lembrar primeiramente que o espiritismo, tá, ele está baseado em três aspectos: o filosófico, o religioso e o científico. Tá? A doutrina espírita, quando aparece, realmente vem com a parte experimental, com os fenômenos físicos, que Kardec se debruça sobre eles, para poder realmente averiguar e ter uma compreensão, que vai surgir realmente depois a parte do embasamento filosófico e do religioso. Então, quando falamos na doutrina espírita o significado de intuição, devemos lembrar que esta palavra também está inserida num contexto filosófico, que graças a Deus a nossa doutrina espírita também tem esse embasamento filosófico. E como embasamento filosófico, a intuição, ela abrange a parte do conhecimento do ser. Por exemplo, a criança, né, que a gente vê logo de início, ela começa a conhecer o mundo através dos cinco sentidos. Então ela vai pegar aquele negocinho, tal, aquele bichinho, vai tentar colocar as coisas na boca, vai tentar cheirar, vai ouvir. Então ele vai conhecendo através dos cinco sentidos. Tá? Essa é a primeira fase de conhecimento do ser. Passa-se o tempo, a criança vai desenvolvendo outras formas de raciocínio. Tá? Chega na escolinha, quando a professora coloca um cálculo matemático, 2 mais 2, ela precisa contar nos dedinhos, pegar, ela precisa do tangível realmente para captar a informação. Passa-se o tempo, o Joãozinho que conta nos dedinhos, né, ele se transforma no João, com 15 anos, e a professora pergunta a uma questão matemática, quanto é 10 mais 10? O João não precisa contar mais nos dedos, porque ele tem a capacidade racional, né, de compreender essa expressão. Então, a intuição é o desenvolvimento do ser. É aquilo que fala o íntimo do ser. É uma forma de compreensão além do raciocínio. Porque nós compreendemos os objetos, as coisas que existem, de uma forma racional, fragmentada. Então, o método cartesiano vai fragmentar as coisas. Ah, eu preciso pegar o corpo humano, então vou pegar uma parte para analisar. Eu vou pegar um problema, então eu pego uma parte para fazer uma análise. A intuição, ela tem a capacidade de abarcar o todo, compreender completamente, sem necessidade de passar por essa parte racional. Ela é muito mais além. Então, para a gente ver a complexidade dessa questão da intuição. E eu gostaria de complementar, colocando que a intuição, ela vai se desenvolvendo com o desenvolvimento do raciocínio do ser também. Quanto mais evoluído o ser evolui, né? Quanto mais ele realmente evolui, mais capacidade intuitiva ele tem. Por isso que se faz necessário nós médiums, né, que todos nós somos dotados de mediunidade, uns mais, outros menos, mas desenvolver o nosso intelecto e a nossa moral para que sejamos instrumentos de compreensão maior do todo, não simplesmente meros informantes do mundo espiritual. Porque o médium, né, eu gostaria de colocar, o médium não é somente um ser passivo que recebe a informação, ele é partícipe também, ele participa. E muitas vezes essa intuição faz com que ele por si só tenha a capacidade anímica de compreender as coisas e também de traduzir para os demais.
Você está falando em mediunidade. Então, a intuição é uma das formas com que os espíritos se comunicam com nós encarnados?
Sim, no Livro dos Espíritos, no capítulo 15, tá, há uma parte que diz os médiuns intuitivos. Né? E nesse caso, eu posso fazer um comentário interessante, que eu tive a possibilidade de analisar, que o médium, nesse caso, ele não simplesmente recebe a informação e passa, como se fosse um papagaio, né? Então, ou um veículo de comunicação simplesmente. O médium, ele consegue o quê? Entrar praticamente na mente do espírito, adentrar, ele captar toda essa informação e passar daquilo que ele compreendeu. É muito diferente quando o espírito passa e o médium simplesmente retransmite. Por exemplo, na mediunidade de psicografia mecânica, né?
O médium simplesmente ele escreve sem ter noção muitas vezes daquilo que está escrevendo. Já a intuitiva passa pelo seu crivo, pela sua compreensão, para depois ele verbalizar ou escrever, grafar aquilo que foi passado.
Quando nós, todos nós assistimos, ou pelo menos a maior parte de nós, assistimos o filme do Chico Xavier, né? E nós vimos ele psicografando, isso que você falou, ele escrevendo livros, se comunicando, né, com o espírito, se comunicando. Aquele processo, o que era? Era um processo intuitivo?
O Chico era um médium além do normal, né, que a gente pode falar, porque ele tinha vários dons mediúnicos, né? Mas eu sei de histórias também de que o Chico, muitas vezes, escrevendo os livros, comovia-se, né? Quando escreveu Paulo Estevão, há 2000 anos também, a história de Emmanuel. Então ele comovia-se porque ele participava, ele adentrava realmente, ele tinha a capacidade de intuir, participar espiritualmente daquilo que estava sendo não só relatado, mas mostrado. Ele participava, não simplesmente grafava sem ter noção. Alguns casos também, né, se fazia necessário a ausência da interferência do médium, do próprio Chico, para que pudesse grafar coisas específicas. Então ele transitava entre as mediunidades, não só mecânica, semimecânica, quanto consciente ou intuitiva.
Ô Hélio, me diz uma coisa. Todas as pessoas são suscetíveis de receber intuição? Porque o Fernando está falando aqui muito de médiuns, e ele disse uma coisa interessante, que todos nós somos médiuns, né? Isso significa que todos nós estamos sujeitos ou estamos com a possibilidade de receber essa intuição, de ter essa comunicação do Espírito conosco?
A intuição, se nós olharmos assim, pela a psicologia, né, ela admite o seguinte, que é um dos atributos do ser humano, que na formação do caráter, na formação da nossa psique, na formação do nosso cérebro, a intuição é uma das coisas que nós temos, assim como o pensamento, como a vontade, como por exemplo o instinto. Isso faz parte do ser humano, e a intuição ela também faz parte também do ser humano, só que a intuição ela é latente no ser humano, nem sempre ela é ativa em todas as pessoas. Tem pessoas que simplesmente não usa, tem essa predisposição, mas ela não usa por diversos motivos. Já usou no passado, já usou em encarnações anteriores, em situações assim, onde ela não permite que o raciocínio interceda sobre ela, porque, como disse o companheiro, a intuição ela vem antes do raciocínio. Ela surge sem que a pessoa raciocine. Quando ela raciocinar alguma coisa, ela já deixa de ser, ela já prejudicou o valor da intuição, porque a intuição ela vem assim, ela vem antes, você surge sem que você tenha raciocinado. Então, ela é de todo ser humano tem intuição. E lá no animal a gente chama de instinto, né? O animal tem um instinto. Eu como essa planta ou não como aquela planta, né? O cachorro, quando ele sai, ele vai comer, ele está com dor de barriga, ele sai e vai comer alguma coisa, né? Isso é um instinto. Ele vai comer um matinho.
Um impulso natural,
um,
né?
Impulso natural nele, é um instinto dele. Mas por que ele come o verdinho, não come o amarelinho, né? Ou come o amarelinho, não come o verdinho, né? De onde vem essa decisão dele de tomar, já que ele não tem raciocínio, né? Quer dizer, então ele vai, então nós chamamos que é um instinto. Então, quando chegamos no ser humano, o ser humano continua tendo um instinto, mas também tem a intuição. A intuição dependendo da situação. Só que a intuição é o que ele não controla. É o que ele faz, é o que surge e ele atende. É quase que um palpite, né?
E é um conhecimento já estabelecido anteriormente. Então, muitas vezes, né, na própria questão do Livro dos Espíritos, da questão 218 até a 221, vai falar realmente dessa questão das ideias inatas, né, a origem de certos conhecimentos, né? Por exemplo, os gênios, né? A gente vê o caso de Beethoven quando criança, o próprio Mozart também, gênio quando criança, fala, meu Deus, mas da onde provém realmente esse conhecimento? Então, aí é a intuição. Muitas vezes nós temos no nosso percurso evolutivo, vamos angariando conquistas intelecto-morais, só que em uma dada encarnação não é colocado posto isso. Realmente a gente não desenvolve, mas a gente ainda tem latente isso. E a um certo momento isso vem o quê? e surge. Isso realmente é a intuição. Por isso que eu falei que o processo de conhecimento do ser vai do tangível, tá? Dos cinco sentidos, ele vai desenvolvendo da parte racional, dos conhecimentos matemáticos, lógicos, e aí a parte mais evoluída é a intuição, porque ele já angariou todos esses conhecimentos no percurso das evoluções, que muitas vezes o quê? Você tem um conhecimento, eu já sabia, é o tal do insight. Pô, pintou uma luz, era isso que eu precisava. Então, realmente, o espírito conseguiu compreender totalmente de uma forma ampla, não simplesmente fragmentada. Nós temos essa dificuldade de compreender realmente a questão da intuição porque estamos encarnados. E quando encarnados, a matéria nos limita muito. Então temos a dificuldade de conseguir enxergar tudo com começo, meio e fim, tudo voltado de uma forma fragmentada. A intuição consegue abarcar de uma forma mais ampla, por isso que está acima da parte racional.
Ô, Fernando, você falou agora a respeito do insight, né? Isso significa que para eu ter essa intuição, eu não preciso fazer nenhuma preparação especial, não preciso me recolher, ter um momento do dia que eu falo, não, eu vou ficar quietinho, vou ficar pensando em alguma coisa e aí eu vou receber a intuição. Não, não é necessário isso? Isso acontece assim no dia a dia, no meio da minha atividade normal?
Interessante essa pergunta. Me lembrei de um pensador, Domenico De Masi, ele falava do ócio criativo, tá? E aí ele falava o ócio criativo, quando a gente escuta isso, ócio criativo, você já imagina ficar deitado na rede e daí de repente surge a ideia sem esforço algum. Só que ele falava, não, o ócio criativo não é isso. O ócio criativo é depois de você ter pensado, matutado, tentado achar informações, pesquisado, feito tudo. Quando você realmente chegou num momento que não aguenta mais pensar naquilo, tal, já tentei de todas as formas, fala, bom, então agora eu vou pescar, agora talvez eu vá ficar na rede, agora eu vou fazer alguma coisa, eu vou descansar. E aí, nesse período, a mente o quê? Se abre para realmente compreender tudo aquilo que ela o quê? Conquistou por si só. E aí vem realmente o insight. Então, esse ócio criativo que fala Domenico De Masi é justamente isso, o esforço do ser para conseguir compreender. Então, há que se empenhar. E é por isso que nós, espíritas, devemos o quê? Buscar mais conhecimento para nos tornarmos mais aptos a não só receber de uma forma passiva as informações que os espíritos nos passam, mas como compreender realmente aquilo que estamos repassando para os nossos irmãos.
Inclusive, né, até dentro disso que ele está falando, do ócio criativo, é interessante o seguinte, eu encontrei uma definição, inclusive, sobre intuição, que diz assim, que quando você põe, por isso que a intuição ela vai nos vários campos que o ser humano tem interesse, né, na Terra, vai desde do comum, da prática do dia a dia, você tem intuições para a prática do dia a dia, né, eu vou fritar um ovo, não vou fritar um ovo, sabe, desde das mais simples decisões que nós vamos tomando no dia a dia, a intuição ela tá funcionando. Tem na parte artística, na filosófica, que leva o raciocínio, e tem na teológica. Na teológica, que seria na parte religiosa, nessa ligação com o divino, né? com o ser superior, com Deus. Né? E nessa. Então ele define assim, que ela põe. Quando ela é na parte artística, filosófica, no comum dia a dia, diz que ela é horizontal. Ela vai mais ou menos no sentido do intuito que a pessoa tem, que ela está. Então é quase, ela não é bem uma intuição, ela é um intuito. Eu estou no intuito de fritar um ovo, né? Eu estou no intuito de ir até São Bernardo do Campo. Esse intuito, ela é horizontal, ela vai fazer com que você busque e ela te leva a essas realizações, né? Mas quando você solta, e você vai no campo religioso, você solta a mente. Bom, agora não vou, eu quero fazer. Ela é vertical. É uma conexão vertical. Então você vai em direção a Deus, aí sim ela é uma intuição pura. Então um autor, ele coloca que ele é um mistério esse processo. É um mistério do processo cognitivo. Ou seja, aí você entra em contato com tudo que você sabe. Como disse o Fernando aqui. Aquilo que você se preparou ao longo de toda a sua vida, e até de nós espíritas, vamos dizer, de vidas anteriores, e tudo aquilo que está no arcabouço, tudo aquilo que está dentro de nós, toda aquela informação que você tem disponível, que está lá, você entra aquilo e aquilo surge. Ela mistura tudo aquilo, vai buscar aonde houver necessidade para você vir vinha a inspiração, né? E vinha a intuição na solução de um determinado problema para te encaminhar. Inclusive, diz que o Thomas Edison, né? Um dos grandes inventores que nós conhecemos, né? O Benjamin Franklin, eles usavam muito esse processo, de uma forma intuitiva, né? Esse processo de lutar, de buscar informação e depois soltar. Bom, agora eu vou. E aí aparecia os grandes inventos que vinha e surgia, assim, quase que naturalmente, vamos dizer, naturalmente, entre aspas, né?
Porque imagina, realmente houve um desenvolvimento, né, como o Hélio falou.
É cognitivo, o mundo cognitivo dele.
Ele foi estudando, foi desenvolvendo, foi angariando recursos para realmente ter essa visão completa. Então ele não viu só uma parte, ele viu uma parte, pegou outra parte e tal, e foi montando tudo. Depois, quando na mente dele ele conseguiu angariar todas essas informações, que vai surgir realmente a intuição, que é a visão completa daquilo, e aí muitos cientistas com grandes descobertas, como foi citado aqui Thomas Edison, Franklin, entre outros, né? Agora, aproveitando essa colocação, a ideia de, como foi colocada pelo Hélio, a teologia, né? O estudo de Deus, né? Quando a intuição volta realmente para essa questão teológica, a gente pode ver na pergunta 218 também do Livro dos Espíritos, né? Que todos nós temos a intuição de Deus. E da onde provém isso? Da onde é que provém essa intuição? Interessante que eu gosto muito da questão filosófica e me recordo de Platão, que ele vai falar do mundo, né, das ideias, que quando estamos no mundo das ideias, antes de encarnar, olha que interessante, Platão. Para quem não se lembra, basta ver no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Sócrates e Platão são os precursores do cristianismo e do espiritismo, que dão embasamento filosófico da doutrina espírita. E Platão vai falar que antes de encarnarmos, temos a visão completa do todo. E quando encarnamos, temos esquecimento. Então a educação para Platão é o rememorar, ou podemos colocar o processo de intuição, captar aquilo que nós já temos, já possuímos. Então a intuição é algo que nós temos, não é que somos inspirados. Então quando o Espírito muitas vezes nos passa, ele está nos inspirando. Quando temos uma percepção, é por nossa conta. É processo anímico, nós por nós mesmos.
Ô Hélio, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão da ligação com a divindade, com o divino, com o religioso. As culturas orientais, nas culturas orientais, é muito disseminado a prática, muito disseminada a prática da meditação. A meditação ajuda nesse processo intuitivo?
A meditação, nós ocidentais temos... não temos quase o hábito de meditar, né? Quase dificilmente nós meditamos, nós vamos agindo normalmente, né? Os orientais têm inclusive rituais, assim, rituais muito eficientes de meditação, né? Eles aprendem desde pequeno a meditar, né? Quer dizer, antes de tomar decisões, enfim, antes de qualquer coisa no dia a dia, esvaziar a mente, como eles dizem, para poder meditar e começar um processo de raciocínio novo, para que o raciocínio antigo não interfira no novo, naquilo que você está fazendo, onde você está querendo ir, onde é a sua, onde é o seu intuito, né? Então a meditação ela é fundamental, ela é muito boa para quem sabe fazer, e nós deveríamos saber fazê-la, né? Todos devemos aprender a meditar, porque a meditação ela nos facilita muito esse contato com o divino, essa ligação com o divino, é onde nós esvaziamos a mente e esperamos assim realmente esse contato com o divino, onde vem as inspirações, onde vem as intuições, onde vem toda aquela, tudo aquilo que nós necessitamos para poder seguir o nosso caminho. Existem vários métodos de meditação, né? Aí disponível, aí as pessoas ensinam. Mas um dos tradicionais métodos que nós conhecemos é, ao final de cada dia, nós meditarmos sobre o dia, né? O que é que eu fiz?
Santo Agostinho.
O que é que eu fiz no dia de hoje, né? O que é que eu fiz no dia de hoje? Será que eu fui eficiente hoje? Será que eu fiz tudo o que eu podia, né? Às vezes você passar, fazer uma pequena revisão, mas aí que é a dificuldade, né, Sérgio? E Fernando, né, Marisete, que está aqui conosco, o Valdir. Aí nós não podemos julgar. Qual é a nossa dificuldade? É que nós, e a hora que nós meditamos, nós vamos só julgar. O que eu fiz? Eu fiz isso errado, fiz isso certo, fiz. Não tem que ter julgamento, você tem que ver as consequências dos seus atos, né? Sem julgamento, porque o julgamento ele atrapalha a evolução do raciocínio, né?
Hoje nós estamos recebendo aqui o Fernando e a Suzete, e estamos tratando sobre a questão da intuição. Ô Fernando, nós estamos até agora vendo que esse processo intuitivo é alguma coisa mediúnica e é uma comunicação entre espírito encarnado e desencarnado. Quais espíritos, que tipo de espírito se comunica conosco? Só espírito bom?
Quem dera. Principalmente no mundo de provas e expiações, né? Eu gostaria muito que somente os espíritos de alta envergadura realmente pudessem passar as informações para nós. Mas, como a mediunidade é um processo de intercâmbio mediúnico e de sintonia, tá? A gente vai o quê? Captar aquilo que estamos sintonizados. Basta ver um controle remoto de uma televisão. Você tem N possibilidades, principalmente hoje com as televisões a cabo, paga, né, esses serviços. Então você coloca naquele canal, você que escolheu. O que está passando lá, se é bom ou ruim, é sua escolha. Então aí é a responsabilidade de nós comandarmos a nossa mente para o quê? Termos contatos bons, salutares. No mundo que vivemos, realmente estamos suscetíveis a informações não tão valiosas, muitas vezes, né? Nesse caso, se faz o quê? O lembrete que Jesus deixou de orar e vigiar para manter a mente equilibrada, para que possamos sintonizar. No dia a dia é natural que muitas vezes a gente caia. Agora, se cair, levantar. Então, cair no meu pensamento com um pensamento não salutar, opa, se faz necessário eu modificá-lo para entrar em sintonia. É como se fosse o controle remoto. Tirar de canal. Estou vendo coisa que não é boa. Não custa nada. Aperto o botãozinho e coloquei numa coisa boa novamente. Isso, simplificando, é a mediunidade.
Ô Fernando, mas e como é que eu diferencio? Como é que eu consigo descobrir se o espírito que está se comunicando comigo é um espírito bom ou um espírito ruim?
A análise é fundamental, né? Há N possibilidades, né? Num encontro mediúnico, realmente, aquilo que o espírito passa, tá? Muitas vezes no nosso dia a dia, o nosso comportamento evidencia aquilo que estamos fazendo ou não. Então, cabe a nós avaliar e analisar realmente aquilo que estamos passando para saber do conteúdo, né? Inclusive no Livro dos Médiuns há algumas informações, algumas mensagens que Kardec quis deixar de propósito como mensagens apócrifas, ou seja, que não são validadas, para que a gente pudesse realmente analisar e saber, olha, não é porque um espírito falou que é tal pessoa ou que vai fazer tal coisa que realmente isso se dá. Então a gente estamos suscetíveis a várias informações de bons espíritos e de espíritos não tão bons assim.
Nós estamos chegando na metade do nosso programa hoje e nós convidamos a você continuar conosco, porque ainda nós temos uma conversa muito boa, mais meia hora de conversa pela frente, tendo a oportunidade de estudar um pouquinho sobre espiritismo, sobre a doutrina dos espíritos. E eu vou deixar aqui uma perguntinha para o Fernando, para ele responder depois do nosso intervalo. Como é que nós podemos, Fernando, diferenciar um pensamento nosso de uma intuição? Como é que eu consigo descobrir se aquele pensamento que eu estou tendo naquele instante é uma coisa da minha cabeça, do meu espírito, e quando é de um espírito externo a mim? Você vai responder isso logo depois do nosso intervalo.